cliente, portanto agradeço a sua disponibilidade por ter concedido alguns momentos do seu tempo para realizar essa entrevista. Vamos começar pela sua experiência profissional ao longo destes últimos anos. Há quantos anos é professor?
28, 29.
Qual é o seu grupo de recrutamento escolar?
O grupo de recrutamento é o 560 de Ciências Agrárias.
Para além do cargo de diretor de escola, já exerceu descargos pedagógicos ou administrativos na escola?
Já exerci o cargo de presidente do conselho diretivo, presidente do conselho executivo, presidente do conselho pedagógico, presidente do conselho administrativo, coordenador de departamento.
Portanto, uma larga experiência. Sim. Em termos de administração escolar. Há quantos anos trabalhamos na escola?
Há 26.
Então,
26, com uma interrupção de 3 anos.
Quantos anos exerceu o cargo de direção nesta escola?
Já não sei muito bem, 14, 15, tem uns 8 anos talvez.
Então, uma longa experiência em termos de gestão.
16
anos.
16 a 7, perdão, um bocadinho.
E como, em termos de diretor de escola, quais é que são as prioridades que vê para a escola?
Assim, tendo em conta as características do meio, a prioridade da escola acaba por ser, além do ensino obrigatório regular até ao 9º ano, é essencialmente proporcionar aos alunos uma oferta mais variada possível em termos do ensino secundário, portanto, sendo a única escola de ensino secundário, a mais diversificada possível, para que eles venham a ter sucesso educativo e não apenas sucesso escolar, portanto, tendo em conta que nós estamos no meio, que somos a única resposta em termos do ensino secundário. O objetivo principal é que os alunos consigam concluir os seus estudos e não, isto de um outro modo, é, não trabalhamos para os resultados, mas não essencialmente para os resultados.
Também para a formação profissional, pessoal, cada um.
Formação pessoal, cada um, para que eles tenham, que eles consigam atingir a escolaridade do 12º ano. E, portanto, uma das grandes apostas tem sido nos cursos profissionais. E depois na integração no mercado do trabalho. Porque nós temos de dar resposta a alunos com características completamente diferentes, que não podemos fazer seleção de alunos apenas para prosseguimento de estudos, para obterem grandes resultados. Mas, no fundo, não estamos a trabalhar para os rankings, estamos a trabalhar para os alunos e para dar resposta às suas necessidades. Porque estamos num meio com características muito próprias, com alunos e com características sociais muito, muito diversificadas.
Existe uma grande panóplia de características sociais aqui.
Sim, não conseguimos. Por exemplo, há outros conselhos limítrofes em que se consegue, em que é mais fácil o apoio dos pais em termos das famílias. Há um apoio aos... As famílias têm outros objetivos. Nós aqui temos, principalmente na periferia do concelho, na maioria das vezes, a representação da escola não é muito boa para os pais. E, portanto, a escola acaba por não ser uma prioridade para os pais. E nós, o que pretendemos, no fundo, é criar a resposta a este tipo de alunos que têm características muito próprias.
Estava a falar nos pais. A escola aqui tem ensino regular, o ensino profissional, também tem ensino para adultos ou não?
Temos o ensino, temos o EFA, temos a oferta do EFA, de EFA escolar, e temos o Centro de Novas Oportunidades, que dá resposta a um número significativo de adultos. Já estamos num escalão mais baixo, Em termos de números, mas tem a ver também com a população, não é? Portanto, nunca poderíamos estar num tipo de escalão. Mas damos resposta através de sempre novas oportunidades e depois as respostas das formações populares, dos EFAs escolares, etc.
Existe muita solicitação de parte dos adultos, nomeadamente dos encarregados de educação, a frequentar esses tipos de ensino EFA?
Houve um incremento, o Centro de Novas Oportunidades trouxe um incremento muito grande a esta procura, que também é importante para aquilo que falei há pouco, que os pais acabam por ter. Já é normal hoje, com o Centro de Novas Oportunidades, é normal na escola termos os pais no Centro de Novas Oportunidades a fazerem o seu percurso através de Novas Oportunidades e os pais dos nossos alunos do ensino regular, que acaba por ser uma mais-valia também para melhorar a representação das escolas que os pais têm que transmitem aos filhos. Portanto, acho que para além darmos a resposta a estes adultos, acabamos também por conseguir melhorar o sucesso dos nossos alunos através dessa mais-valia para os pais, principalmente da autoestima, a maioria da autoestima.
Muito bem. A escola, há cerca de 4 anos, resolveu implementar na escola, aqui na escola, um projeto que foi lançado pelo Ministério da Educação para promover o sucesso escolar. Como sabe, o projeto Turma Mais, como metodologia para alcançar o sucesso escolar, foi proposto pelo Ministério da Educação. Estava presente, ou era diretora da escola, quando foi realizada a candidatura do projeto?
Eu, na altura da candidatura do projeto, que foi no final do ano letivo de 2008-2009, junho, talvez para aí mais junho, que foi quando foi lançado, eu não estava na direção, mas era presidente do Conselho Pedagógico, coordenadora de departamento e presidente do Conselho Pedagógico. Este processo foi liderado pelo Conselho Pedagógico. Foi o Conselho Pedagógico que considerou que, da análise dos resultados, seria importante candidatar-se ao programa mais sucesso. A opção pela metodologia Turma Mais, porque na altura tínhamos as duas propostas, ou a Turma Mais, ou o Fénix, ou um híbrido, nós optámos pela metodologia Turma Mais por uma razão específica. A escola, o Conselho Pedagógico estava na altura a analisar a aplicação do Decreto-Lei do 50, no âmbito dos planos de recuperação, planos de acompanhamento, e esta legislação, este diploma previa os planos de desenvolvimento, no fundo para trabalharmos com os alunos com características, com melhores características, com os melhores alunos. E como a escola não trabalhava os planos de desenvolvimento, optámos por uma metodologia Turma Mais porque nos dava um bocadinho de resposta a isso, ou seja, era um projeto, era uma metodologia que nos permitia trabalhar não apenas com os alunos com mais dificuldades, mas também com os alunos médios e com os bons alunos, porque o conceito de agora, no fundo, estava a fazer esta apreciação, da apreciação que estava a fazer, estava a concluir que a escola está constantemente a trabalhar para os alunos com mais dificuldades. E vamos nivelando por baixo. Portanto, achámos que o projeto, que a metodologia Turma Mais, era interessante para nos responder a estes três níveis de alunos, se nós quisermos considerar os alunos em três níveis, os com mais dificuldades, os médios e os melhores.
Quer dizer que
não sei se estou respondendo a questões já à frente.
Se estiver respondendo, já não volto a colocar. Quer dizer que o projeto, a metodologia Turma Mais, vinha enquadrar-se na visão que o Conselho Pedagógico na altura e a escola tinha como objetivo a ser atingido, trabalhar com todos os alunos em termos de níveis
de sucesso
que alunos se encontravam.
No fundo, o projeto vem-nos, como pedagógico, a gente estava a fazer um pouco esta análise do não trabalhar com os, trabalhar só para os alunos com mais dificuldades. O projeto acabou por surgir numa altura interessante, porque nós estávamos a pensar trabalhar os planos de desenvolvimento não individualmente com cada aluno, mas estávamos a pensar trabalhar os planos de desenvolvimento com grupos de alunos. E portanto era um trabalho enquadrado nos termos da legislação, portanto estávamos a fazer aqui alguma adaptação, pensar fazer alguma adaptação da legislação, em vez de fazer com os planos de recuperação, os planos de acompanhamento que são individuais, fazermos por grupos, fazermos para determinados grupos de alunos, portanto estávamos a pensar fazer experienciar, a fazer essa experiência com os planos de desenvolvimento. No fundo o projeto vem na altura certa, porque vem-nos dar a possibilidade de utilizarmos uma metodologia com crédito, ainda por cima, não é? Portanto, utilizámos uma metodologia que nos vinha a responder àquilo que nós estávamos a sentir que a escola estava a falhar e que estava a precisar.
Exatamente. Em maio, junho, certamente foi eleita como diretora da escola. Quando começou o ano letivo de 2009-2010, houve a necessidade de criar uma figura na escola como coordenadora do projeto, nesta fase da metodologia Turma Mais. De que forma é que foi feita a escolha do coordenador?
O coordenador do... É assim, com muitos anos de gestão na escola e com o conhecimento que tenho dos docentes, a escolha da coordenadora, neste caso, teve a ver com um perfil um perfil que acaba por ser comum quando se quer lançar um projeto novo e que é preciso agarrar os outros, agarrar a escola, agarrar os outros pessoas. A coordenadora, a pessoa que foi escolhida para a coordenadora já tinha dado mostras de que era capaz de fazer isto, porque também já está há muitos anos na escola, e quando há algo de inovador, é uma pessoa que agarra, que vai à procura, que é muito autónoma, que facilmente toma a iniciativa. Portanto, é uma pessoa que agarra bem os projetos novos. Aliás, quando foi convidada foi dito mesmo isso, porque é isso que acontece. Quando é um projeto, agarra o que não sabe, vai à procura e acaba por ser que é uma mais-valia para o projeto, que é uma mais-valia até para a própria gestão, porque acaba por ser muito autónoma e acaba por facilitar todo o trabalho de gestão. Então,
esta convivência com uma pessoa já com alguma experiência do seu conhecimento, certamente tinha momentos em que era dada, assim como diretor, o feedback daquilo que se iria passando ao longo do desenrolar da implementação e do desenvolvimento do projeto. Existiam momentos específicos ou era esse feedback era dado quando havia interesse por ambas as partes?
Não havia nenhum momento específico, portanto era feito com regularidade, mas sempre que necessário, naturalmente no início do projeto, com uma regularidade muito, muito frequente, porque foi preciso elaborar a documentação, reunir com pais, reunir equipa, etc. Portanto, foi sempre um trabalho conjunto. Não havia necessidade de momentos próprios, foi sempre um trabalho muito, muito conjunto e muito em cooperação.
Para o desenvolvimento do projeto, houve a necessidade de si, como diretora, dar orientações, neste caso ao coordenador e à equipa que o veio acompanhar para o desenvolvimento do projeto, ou não foi dado?
É assim, foram definidas em termos... Em termos da gestão e conjunto, pedido sempre em articulação com a coordenadora, foram definidas algumas orientações, designadamente, porque o projeto, a metodologia Turma Mais, tem especificidades relativamente a cada escola, não se aplica igualmente em todas as escolas. Portanto, a escola definiu em conjunto, a gestão definiu em conjunto com a coordenadora, orientações específicas relativamente à obrigatoriedade, relativamente à equipa, à constituição de horários, às próprias disciplinas. Isto também sempre depois com a ligação com o Conselho Pedagógico, mas todas as orientações foram definidas todas as orientações e que foram mais importantes no início do projeto e que depois se foram adequando também à medida que foi fazendo a avaliação, se foram avaliando e foram adequando às, e foram alterando algumas delas, outras não.
Muito bem. Já falou que o Conselho Pedagógico teve um papel um pouco preponderante sobre a candidatura e sobre a implementação do projeto. Existiam mais alguns órgãos onde era debatida a temática da Turma Mais ou é essencialmente?
Essencialmente no Conselho Pedagógico. No início é sempre o Conselho Pedagógico que depois acaba por ter sempre a ligação com as estruturas que o suportam, essencialmente com os departamentos curriculares. Mas essencialmente o Conselho Pedagógico e a equipa educativa, no fundo a equipa dos anos das turmas contratualizadas, essencialmente.
Estando a falar agora de equipa, essa equipa, considera-se equipa somente os professores que estavam envolvidos com as disciplinas contratualizadas e que estavam a fazer... onde o projeto estava inserido naquelas disciplinas, ou toda a equipa pedagógica daquele ano, com professores contabilizados e não contabilizados?
Assim, quando fala em equipa, fala em todos. E apesar de depois, na avaliação final do projeto, se conclui muito que o papel preponderante foi do coordenador, dos professores das disciplinas envolvidas e dos diretores de turma, portanto acabam ser as pessoas que estão mais envolvidas. Mas isto também, eu acho que também depois resulta um pouco do modo como o projeto foi trabalhado, porque se nós pensarmos, por exemplo, na questão da definição da contratualização, por exemplo, em termos de atitudes e valores, que a escola não fez, não aceitou e não concordou e decidiu que dentro de um âmbito da sua autonomia que me iria fazer a questão do conhecimento percentual em termos percentuais da situação do aluno. O facto da escola não ter aderido isso acabou, porque isso acabava por ser uma ideia que provém da coordenação da Turma Mais, e portanto se a escola tivesse agarrado isso, eventualmente todos os professores do Conselho de Turma teriam, no fundo, tido uma envolvência diferente. Apesar de, naturalmente, todos os professores, tendo em conta a autonomia da escola e aquilo que a escola definiu em termos de critérios e trabalhando um pouco em termos do perfil do aluno, todos os professores do Conselho de Turma acabaram por utilizar as mesmas metodologias, os mesmos critérios, mas não foram só os professores de turma mais, acabaram por ser os professores todos da escola, portanto não posso relacionar isso com o turma mais. Portanto, acho que o grupo mais restrito acabou por ficar mais, estar mais envolvido no projeto.
Devia que esse grupo de professores que estavam envolvidos no projeto, ou que as suas turmas disciplinas estavam envolvidas no projeto, ou os professores que não tinham as suas disciplinas envolvidas no projeto, debatiam de alguma forma, falavam sobre o assunto, algumas questões, quer em reuniões para o efeito, quer mesmo
informalmente.
Sim.
Acho que sim.
Com a implementação do projeto, quais é que foram, para onde que ele já falou aqui, as principais alterações verificadas em termos de estrutura e em termos de movimentação pedagógica na escola?
Em termos de...
Estruturação, que é em termos de turmas e de aplicabilidade pedagógica em termos...
Da metodologia. Em termos de, não sei se percebi bem a questão, mas é assim, julgo que será isto. Em termos de...
Isto é, de acordo com a metodologia e tudo mais, dava umas orientações à escola que poderiam ser implementadas e desenvolvidas, e essas indicações tinham alguma... tinham a ver com a estrutura, com a estruturação, como eram constituídas as turmas, e também com organizações pedagógicas que poderiam ser implementadas pelos professores que tinham aquelas turmas. Comparando essas orientações que foram ou não implementadas nas escolas e que aquelas já tinham existido antes de turma mais, quais é que foram as principais alterações que foram verificadas?
As principais alterações em termos da constituição dos grupos de turma, eu acho que não houve grandes alterações. O projeto educativo da escola define a constituição das turmas, define, portanto, essa metodologia turmais não trouxe alterações. Trouxe alterações, essencialmente, na constituição dos conceitos de turma, das equipas pedagógicas, se quisermos, porque como o projeto foi alargado a todos os anos do terceiro ciclo, o que aconteceu foi que utilizámos, no fundo, isto é do ponto de vista do professor, mas tem impacto em termos dos alunos, que é a constituição no mesmo ano, dado que a escola só tem duas turmas, em termos normalmente só tem duas turmas de cada ano, o que fizemos é em cada ano apenas termos um professor da mesma disciplina. No fundo, nós acabamos por não ter uma estrutura. Não temos um conselho de turma do 7º A, um conselho de turma do 7º B, ou do 8º A, do 8º B. Temos, no fundo, um conselho de ano. Não é porque os professores são exatamente os mesmos nas duas turmas. E isto é importante em termos da metodologia turma mais, da definição dos grupos, etc. E, portanto, isto foi algo que se alterou, porque não acontecia isto, até porque em termos do ensino secundário a estratégia da escola é um bocadinho, ou tenta ser um bocadinho diferente, às vezes não é possível, que também há vantagens em ter professores diferentes no mesmo ano para poderem trabalhar em conjunto, ficarem materiais. No fundo, o que a turma mais vai alterar no nível do terceiro ciclo foi isso. Para nós termos o mesmo professor, dado que são só duas turmas, termos o mesmo professor para o mesmo grupo de... Para termos um conselho de ano, em vez de termos um conselho de turma.
Em termos pedagógicos, houve algumas alterações do seu ponto de vista?
Eu acho que sim, ou pelo menos assim, do meu entendimento, acho que deveria ter havido... Depois nós só podemos avaliar isto, porque não fazemos a observação de aulas, mas dos relatórios finais da metodologia turma mais, acabamos por também chegar um pouco a essa conclusão. E eu acho que sim, que houve, em termos pedagógicos, houve algumas alterações, porque o trabalho que o professor designadamente, em termos pedagógicos, na própria avaliação, a importância que tem sido dada até pelos próprios critérios de avaliação da escola. A avaliação formativa e a aprendizagem até de parte dos professores, porque é que é a avaliação formativa, porque quando eu fiz minha formação pedagógica, a avaliação formativa não é aquilo que nós entendemos hoje como avaliação formativa. E, portanto, acho que até essa própria aprendizagem, o projeto trouxe-nos essa aprendizagem, este é um bocadinho, falta-me aqui a palavra, é um bocadinho a gente reaprender, não é uma aprendizagem, é uma reciclagem, é fazer um bocadinho de reciclagem dos nossos conhecimentos. Portanto, acho que tem um papel em termos da avaliação formativa, e eu creio que, e para aquilo que vejo nos relatórios finais, elaborados para o projeto, eu creio que as metodologias utilizadas em termos de sala de aula tiveram que ser diferenciadas. Aliás, acho que a vantagem do projeto é essa. Tiveram que ser diferenciadas, porque trabalhar com um grupo de alunos com dificuldades é diferente de trabalhar com um grupo de alunos. Trabalhar com um grupo de alunos homogéneo é diferente de trabalhar com um grupo de alunos heterogéneo. Trabalhar com um grupo de alunos com dificuldades tem de ser diferente de trabalhar com alunos bons e trabalhar com um grupo de alunos em que são os alunos fracos e os piores e os melhores também têm que ser diferentes. Portanto, eu acho que a mais-valia do projeto também devia ser essa, apesar de eu achar que, e já fazendo um pouco uma avaliação, eu acho que depois a coordenação do projeto, a coordenação nacional, é assim, estamos sempre centrados muito em termos de resultados, que contratualizamos, naturalmente temos de estar centrados em resultados, não é? E as coisas médias, as mais-valias e os nós vamos é pelos resultados. Resultados finais, de melhoria da qualidade, etc. Mas através dos processos que nós mudamos os resultados. E eu acho que falta fazer uma. Acho que falta aqui fazer uma avaliação dos processos.
Dos processos. Muito bem. Estava a falar aqui também sobre a formação dos professores ser um papel essencial. De alguma forma, como referiu, o metodologia de turma mais também permitiu alguma reciclagem em termos de conhecimentos, ou podia permitir também uma reciclagem em termos de conhecimentos na formação. Para si, é importantíssima a formação de contínua dos professores.
É absolutamente central. Ela deve ser feita tendo em conta as necessidades, não é? Por exemplo, esta questão da avaliação formativa e da avaliação das aprendizagens. Eu acho que o próprio plano de formação da escola, se nós olhamos para o plano de formação da escola, nós percebemos que aquilo que a escola pretende não é uma formação, aquela formação contínua habitual, porque hoje em dia uma pessoa que queira fazer formação na sua área, esse nome, julgo eu, deve ser o centro de formação a Dallas, que quer fazer formação na sua área específica. As instituições de ensino superior estão mais vocacionadas para isso e depois temos a ver a discussão se deve ser paga ou não, não é? Isso é outra questão. Mas aquela formação, a formação que nós designamos em termos do que nosso plano de formação, a formação interna, que é, no fundo, as pessoas conversarem uns com os outros, não é? É a formação baseada na autoformação de cada um, é a baseão centrada na discussão dos assuntos que nos interessam. Eu acho que essa formação é que é importante. Naturalmente, se nós pudermos trazer pessoas, por exemplo, em termos de avaliação formativa, se pudermos trazer alguém da avaliação das aprendizagens, alguém que tenha estudado o assunto e que nos ajuda a refletir, mas essa reflexão deve começar sempre por nós. E depois alguém que nos ouça, que nos ajude a refletir, alguém que feche ou alguém que abra, no fundo, esta reflexão. E eu acho que a formação que as pessoas precisam é um pouco esta, por exemplo, da avaliação que nós fizemos em termos de escola, que foi com dois colegas de escola, por exemplo. Esta questão da avaliação formativa, pessoas da minha idade que saíram lá dizer não tinha esta perspectiva da avaliação formativa, porque a nossa formação foi completamente diferente. Ou seja, há pessoas novas, há pessoas que estão a estudar, que estão a aprender coisas novas, porque isto em termos de pedagogia as coisas também vão mudando e às vezes voltam ao mesmo. Mas eu acho que esta formação interna é muito importante. Sou com o apoio de instituições de ensino superior, excelente. São estudiosos e o conhecimento. Alguém que produza conhecimento é sempre importante.
As entidades superiores têm sempre essa vantagem.
Sim, e têm essa função também.
Exatamente. Falando agora um pouco sobre as implicações do projeto nas escolas. Comparativamente a outros anos, a taxa de sucesso escolar dos alunos envolvidos no projeto alterou-se?
Ela alterou-se. Ela é assim. A taxa de sucesso é sempre foi alterada. E o projeto teve efeitos nos resultados. Porque efetivamente há alunos que, e isso é visível nos 3 anos de projeto, há alunos que se não tivéssemos trabalhado com eles em grupos mais homogéneos, com objetivos com metodologias diferentes, com o objetivo de os recuperar e de os recuperar atempadamente, há alunos que não teriam chegado naturalmente ao fim do seu ciclo de estudos. E assim, o projeto depois não tem em conta determinado grupo de alunos e daquilo que tenho ouvido nos encontros é assim, efetivamente há escolas em que de vez em quando aparece um grupo de ciganos, há um grupo, quando nós trabalhamos com os cortes, efetivamente, e analisamos vários cortes, os resultados efetivamente melhoraram, mas nós nunca podemos desligar. O papel da escola é importantíssimo, mas nós nunca podemos desligar do grupo de alunos que temos. E, portanto, esse nós podemos sempre, nós podemos, tentamos e trabalhamos para quê? Para melhorar. Mas se o grupo de alunos, ou se no grupo de alunos há um pequeno grupo que, com características muito específicas, nós sabemos que, por mais que a escola faça, a escola não consegue ter resposta para todas as questões que são colocadas. E o projeto, assim, em termos depois da avaliação final, não tem em conta isto. Eu acho que, se nós tivermos em conta isto, em conta estas pequenas, este grupo de alunos, que acabam por ser 2 ou 3 ou 4 ou 5, e que não são significativos, porque um aluno que seja é sempre significativo, eu acho que os resultados melhoram sempre. Acho que se posso considerar que os resultados melhoraram sempre. E em termos da própria qualidade na maioria das disciplinas que foram envolvidas no projeto. Portanto, nota-se uma melhoria da qualidade. Depois, em termos de resultado final, nós temos a avaliação externa, acaba por, quando contratualizamos anos com a avaliação externa, acaba por ser mais complexo.
Muito bem. Essas alterações que levaram a melhoria dos resultados, que pontos essenciais é que você viu no projeto que permitiram essas melhorias? Isto é, daquela constituição das indicações da turma mais, quais é que foram aquelas que permitiram que o sucesso fosse alcançado e houvesse melhorias também de
sucesso? Eu acho que, eventualmente, eu assinalava duas. Uma delas é o trabalhar com o facto de trabalhar com grupos mais homogéneos e a segunda é nos alunos com mais dificuldades tentar resolver essas dificuldades o mais cedo possível. Essencialmente estas duas. Para os melhores alunos, não sei se aquela nossa ideia inicial do conceito pedagógico, não sei se o Turma Mais respondeu a estas questões dos melhores alunos, porque a escola, os professores, a escola, quando eu digo a escola, os professores, é toda a envolvência, a legislação, etc, etc, continua a preocupar-se sempre com os alunos com mais dificuldades, os alunos com indisciplina, os alunos com, não é? E, portanto, a escola continua sempre a centrar-se esta escola, este tipo de escola, não é? Porque nós temos escola que não tem alunos com estas características. Mas esta escola que tem que dar resposta a estes alunos todos, continua a preocupar-se com estes, e são estes 6 ou 7 que, no fundo, acabam por preocupar mais o dia da turma, os professores, a gestão, toda a gente, acaba, a escola acaba por se centrar muito nestes alunos.
Em termos de resultados, o conceito pedagógico, nas suas reuniões finais de cada ano, pode ter intervenção em termos de avaliação final de cada um dos alunos. É normal o conceito pedagógico desta escola dar o parecer sobre a transição ou não transição dos alunos, nomeadamente aqueles que têm dupla retenção ou vias de dupla retenção, dar o parecer?
Positivo.
Ou negativo?
Sim, tem que dar sempre parecer.
Exatamente.
Eu não sei o que é que se passa nas outras escolas. E aqui nesta escola, a situação é sempre apreciada com muito, com muito cuidado. Temos sempre nestes conselhos a psicóloga da escola, que emite os pareceres, e é normal dar parecer positivo. E assim, quando baixa a tentar, e é normal dar. Assim, mas está sempre aberto a dar o parecer que considera. Dá sempre o parecer que considera. Inclusive, já tem acontecido ter dado um parecer e quando chega ao fim chegar à conclusão que é necessário refletir mais um pouco sobre aquela situação e voltar atrás e voltar a refletir e decidir, ou positivo ou negativamente, alterando às vezes a posição que já tomou, porque efetivamente eu gosto de usar esta palavra nesse sentido. O conselho pedagógico gosta de se sentir confortável com as decisões que toma a todos os níveis, mas neste acho que é mais notório.
Muito bem. Há pouco estava-me a dizer que poderia ter havido, se o caso do projeto não tivesse sido implementado, um número de alunos que poderiam ter chegado ao nono ano e possivelmente não ter concluído este. Tem noção mais ou menos quantos alunos poderiam não ter chegado ao nono ano e quantos poderiam não ter concluído o nono ano se o projeto não tivesse tido intervenção?
Eu diria que, se calhar, destes alunos deste ano que se reprovaram, seriam um pouco este grupo de alunos que reprovaram. E deste grupo de alunos que reprovaram, não sei, se calhar para uns 4 ou 5 alunos, se calhar não teriam chegado ou não teriam ficado, ou teriam ficado retidos no 7º ou no 8º.
Fazendo agora uma comparação em termos de avaliação interna e avaliação externa, nomeadamente dos exames de língua portuguesa e de matemática, que avaliação faz a escola dos resultados obtidos?
É assim, eu acho que os resultados obtidos neste ano, os resultados melhoraram, os resultados em língua portuguesa, português e matemática melhoraram. Eu acho, relativamente ao ano anterior, mas isto tem mesmo a ver com grupos de alunos. Efetivamente, houve alunos que foram ao exame e que reprovaram, mas eles já foram ao exame um pouco, assim, se calhar numa situação que, se nós considerássemos a situação de outro modo, o próprio conselho de turma é que decidiu até levá-los a exame, independentemente, eles às vezes até já nem reuniram, eles iriam sempre a exame, mas no fundo o conselho de turma considerou que no trabalho desenvolvido durante os 3 anos, essencialmente na disciplina de língua portuguesa e matemática, decidiu dar-lhes o benefício, dar-lhes ainda mais o benefício da dúvida, no sentido de poderem ir a exame e poderem concluir o nono ano, sabendo que alguns destes alunos são alunos que depois acabam por ter perfil para ir, não para prosseguimento de estudos, mas para cursos profissionais. Cada um aconselho de turmas que acaba por estar imbuído um bocadinho daquilo que eu estava a dizer no início. E assim, nós temos alunos com características muito especiais e, portanto, com características muito próprias, principalmente os da periferia. E, portanto, é importante dar resposta a estes alunos e permitir que eles façam o percurso escolar dentro das suas possibilidades, concluindo no ano, indo para cursos profissionais. Porque se digamos que a visão da escola fosse diferente, há alunos que foram ao exame e eventualmente nunca teriam ido, ou teriam ido com negativas a português e a matemática. Portanto, acho que a própria escola, os professores todos estão, ou a maioria dos professores, conseguem perceber em que ambiente é que estão e acabam por dar resposta a isto, e porque eventualmente numa escola com uma visão diferente, eventualmente estes alunos, nem sequer alguns destes alunos, não teriam reunido condições para ir a exame. E, portanto, mas eu não acho que os resultados, se nós tivermos em conta a avaliação interna real, a avaliação externa, eu não acho que esteja muito muito desadequada, apesar de os exames serem sempre um fator.
Há pouco comentavam-me dizer que a equipa de coordenação do Dr. Mais teceu algumas indicações para as escolas, nomeadamente a parte da formação, sobre a avaliação formativa e também sobre os critérios que poderiam ser adotados pelas escolas, nomeadamente atitude e valores. Achou importante essa informação? Útil? Ou não?
Essa informação era muito... a informação é útil e eu acho que relativamente à avaliação, a avaliação formativa foi extremamente interessante. Relativamente aos critérios de avaliação, havia uma orientação muito orientada relativamente aos critérios de avaliação. Às vezes criou aqui alguma aflição em termos do Conselho Pedagógico, que eu nas reuniões, nos encontros que tive, também fui presidente, porque noutras escolas nem sempre o Conselho Pedagógico concordava com algumas das orientações, algumas horas de orientações, não são orientações, são orientações, sugestões da equipa da coordenação. Eu acho que a reflexão que foi sendo feita através designadamente das cartas que eram feitas mensalmente, eu acho que foi importante, nem que seja para discordarmos e para nem que seja nos casos, mesmo nos casos em que discordamos, e foram alguns, porque no fundo nos permitiu consolidar mais o nosso rumo, que era diferente. E, por exemplo, em termos dos critérios de avaliação, ou seja, acabou por nos permitir também, de algum modo, consolidar o nosso rumo, a nossa autonomia e aquilo que nós tínhamos definido. E assim, se não tivéssemos, julgo que se não tivéssemos ninguém a questionar-nos sobre, se calhar nós fazemos assim, porque é que vocês não fazem, se calhar não teríamos trabalhado tão bem as nossas mudanças, não é? Porque tivemos uma maior necessidade de as justificar. E portanto, até mesmo quando não concordamos, acho que acaba por ser sempre positivo.
Positivo. E as orientações que foram aceitas e aquelas que não foram aceitas e que foram repensadas por vós, também teve certamente algum impacto sobre os resultados que vieram a ser alcançados pelo grupo de alunos e pelos professores?
Eu acho que sim. Sim, nós discordámos essencialmente relativamente aos critérios de avaliação. Não é? E à informação, à contratualização de alunos e com os alunos e à informação sobre que percentagem. Nós deixámos de trabalhar com percentagens, começámos a trabalhar com o perfil do aluno. Eu acho que, na maioria das casas de descanso, sempre que os professores, e estes processos são sempre complicados, mas sempre que os professores perceberam e perceberam perfeitamente, ou perceberam e conseguiram enquadrar o aluno dentro do perfil, os alunos também percebiam. E, portanto, eu acho que... Já me lembro qual era a pergunta.
Tinha a ver que as orientações que foram aceitas no Conselho Pedagógico ou não, que tinham trazido benefícios para os resultados alcançados.
Eu acho que trouxeram sempre benefícios, porque é isso que eu estava a dizer. Quando o professor o percebe, o aluno também o percebe, e o aluno consegue perfeitamente enquadrar dentro de um perfil e sabe, tanto faz ele saber que tem 48%, ou 45%, ou 67%, o aluno sabe onde é que está enquadrado. E, portanto, eu acho que sim.
Um dos outros pontos que o metodologia Turma Mais queria que fosse também trabalhado um pouco, ou pelo menos que fosse, queria dar orientações sobre a implementação, é sobre o comportamento cívico dos alunos.
Sobre os atitudes e os
valores. nomeadamente em termos de participações disciplinares e mais especificamente sobre sanções disciplinares na escola, acha que houve uma regressão no número destas, mantiveram-se ou houve uma superação?
Nós fizemos essa avaliação todos os anos. Tem havido. É assim, a primeira escola não tinha registros. Antes do turma mais e nos anos anteriores não havia qualquer registro de participações. Lembro-me perfeitamente que tínhamos metas relativamente à disciplina, nós não tínhamos conceito pedagógico, na altura que era preciso conceito pedagógico, nós não tínhamos dados sobre. E portanto nós desde 2008-2009, portanto na altura já, fomos fazendo recolha de dados e temos esses dados tratados. E assim, tem-se notado algum decréscimo, apesar em termos de sanções, de medidas corretivas, mais medidas disciplinares sancionatórias, tem-se notado algum decréscimo. O que é que acontece? É assim, acaba por ter muito a ver, não, eu julgo que não com a própria escola, mas às vezes com grupos de alunos, porque, por exemplo, há 3 anos a situação tem diminuído, mas tem diminuído porque há 3 anos tínhamos um grupo de alunos que veio para cá para o 7º ano extremamente, que era da turma mais, extremamente complicado. E, portanto, no fundo acaba por ser às vezes, porque a escola é tão pequena e tem tão poucos alunos, que às vezes vai-se ter vida 2 ou 3 alunos com situações mais complexas, e às vezes já vem de outras escolas com situações complexas, para resultar. Porque eu acho que a escola em termos de disciplina não tem, não é uma escola em que haja muita disciplina. Ah, os professores queixam-se à falta de pontualidade, etc., mas isso tem a ver com a própria definição de regras por parte dos próprios professores, e temos de tentar trabalhar isso com os coordenadores de departamento. Não acho que tenha. Acho que os dados mostram-nos que tem diminuído.
E estão a dizer que há 3 anos o grupo 7º ano que integrou o projeto Mais tinha algumas dessas características em termos de atitudes. Acha que a progressão em termos de nível escolar, 7º, 8º, 9º, permitiu que esses mesmos alunos viessem ter menos participações ao longo destes, depois no
ano? Eu acho que sim, porque quando estamos a trabalhar com grupos mais pequenos e mais homogéneos, a disciplina acaba por ser muito mais fácil de trabalhar em termos de sala de aula, e portanto as situações de indisciplina acabam por ser menores, naturalmente. O projeto é uma mais-valia também a esse nível.
A manutenção da equipa pedagógica também poderá ter permitido?
Também. E quer a direção de turma, quer as pessoas, porque acaba por ser um conhecimento, acabam por ter um conhecimento. Mas eu acho que isso é essencial em qualquer ano. Podemos discutir se o terceiro ciclo para o secundário se deve manter ou não, mas eu acho que em termos de ciclo, acho que a continuidade, desde que não haja nada, que numa situação excepcional que aconselhe o contrário, acho que a continuidade deve ser sempre um critério, um princípio.
Um princípio a seguir. Um
princípio a seguir.
Encarregado de educação, de que forma é que estes mesmos acolheram a implementação do projeto e viram o seu desenvolvimento?
Eu acho que os pais ficaram muito abertos no princípio e mesmo durante todo o projeto, houve 2 ou 3 situações de encarregados de educação que solicitaram que os filhos não integrassem o grupo para o qual tinham sido indicados, mas assim a escola apresentou, e foi uma das orientações dadas no início e definida, é assim, a escola apresentou o projeto como um projeto de escola, e um projeto de escola que não é voluntário, é um projeto de escola, portanto é porque todos os alunos envolvidos no projeto, e nós tivemos as turmas todas do terceiro ciclo, chegámos a ter as turmas todas do terceiro ciclo envolvidas no projeto, e portanto a orientação é um projeto de escola, e portanto não há exceções, ou seja, não, os alunos todos os alunos integram o projeto de turma mais. Naturalmente que quando apareceram situações de encarregados de educação que falam com o diretor de turma ou com o coordenador do projeto, essas situações foram analisadas. Mas, e os pais acolheram bem, porque é assim, porque também lhes foi dado a conhecer o projeto, não retirando a lógica dos, retirando um bocadinho os princípios das turmas dos grupos de nível. Ou seja, o projeto é um projeto de escola, é um projeto em que vamos trabalhar separadamente com alunos com características diferentes e não é um projeto em que vamos pôr os mais fraquinhos para um determinado lado. Portanto, os pais nunca sentiram que fosse um projeto de grupos de nível, que eu acho que também nunca, na escola também nunca encarou como tal, e portanto, e transmitir isso aos pais. Portanto, os pais tiveram uma abertura muito boa ao projeto. Aliás, perguntando se no ano seguinte continuam a ter turma mais, e portanto, é porque acham que é importante.
Mais valia. Acho que houve uma maior participação destes encarregados de educação na escola, comparativamente a outros, por serem, os seus educantes estarem envolvidos no projeto, a forma de desenvolver-se de forma similar.
Capaz de ter havido um acréscimo, sim, porque principalmente no início do, em cada ano, no início do projeto, mas a participação dos pais também começa a crescer maior no início do ciclo e depois vai diminuindo. A participação dos pais acaba por ser sempre maior porque tem que haver envolvência dos pais no conhecimento que os alunos vão entregar a grupos, etc. Portanto, que os grupos da turma mais, portanto, acabam por haver uma maior participação e ouvir mais os pais. Mas decorrendo das próprias características do projeto.
Em que momentos ou de que forma que os encarregados de educação normalmente participam, vêm à escola?
Os encarregados de educação vêm à escola no início do ano, quando eles são os mais pequeninos, no sétimo ano, vêm à escola logo no início do ano, e depois quando são nos finais de período. Isto em termos de grande grupo, não é? Quando são convocados. Eles vêm à escola, porque são os pais com características diferentes. Há pais que vêm à escola sempre porque gostam de fazer o acompanhamento do processo dos seus filhos, e há pais que vêm à escola quando apenas são chamados. Então, mas e há pais que quando são chamados não vêm, e há pais que sempre são chamados vêm. Portanto, é um bocadinho aquilo que é o habitual. Portanto, temos pais com características completamente diferentes.
Diferentes, muito bem. Em termos de autoestima e confiança individual, os alunos melhoraram estas duas características com a implementação do projeto, ou não lhe foi dar qualquer informação sobre isso?
Não tenho informação sobre isso, não.
Então,
deduzo que sim, não é? Que pelo menos para aqueles com mais dificuldades deveriam de ter tido. Assim, se eu continuar a falar dos mais dificuldades.
Em termos de grau de satisfação como diretora com a implementação do projeto?
É um projeto, há projetos que nós às vezes agarramos e depois chegamos à conclusão que andamos a perder tempo. Eu acho que este projeto foi uma mais-valia para a escola. Tive imensa pena quando acabou o crédito e não conseguiu. Dito a importância do projeto, para mim fez sentir um bocadinho quando eu não consegui ter o projeto todo no terceiro ciclo todo, não é? Porque eu acho que o projeto não devia ser uma ilha, e o projeto devia ser alargado a toda a escola. No fundo, a escola gerir os seus créditos como entendia, no sentido de ter o turma mais. Portanto, acho que é sempre uma mais-valia. Muito grande.
Gostaria de acrescentar mais alguma coisa para além do que não foi dito?
Eu ia dizer aqui relativamente a esta questão, relativamente a esta questão, era um pouco isto, era se eventualmente, e até tendo, porque nós temos os encontros regionais anuais, e assim, eu acho que se o projeto, aliás, este ano pedagógico já tinha decidido, como temos mais, podemos eventualmente ter mais um ano de projeto, e assim, eu acho que o projeto deve ser sempre no ano de entrada na escola. neste caso no sétimo ano, e não fazer, porque no fundo nós podemos ter aqui um grupo de alunos, que eu já acompanharam um grupo de alunos e podíamos ter incidido, se fosse hoje, teria proposto e teria proposto ao Conselho Pedagógico que em vez de acompanharmos os alunos do ciclo, fizéssemos sempre no sétimo ano, ano de entrada na escola. Apesar de achar que este tipo de metodologia tem interesse com horas, com créditos ou sem créditos, pode ser sempre adaptado e pode ter aqui algumas... Podemos sempre continuar a trabalhar com grupos homogéneos, independentemente de ser com turma mais ou não, ou seja, podemos sempre ir à turma, retirar, não precisa ser a tempo inteiro, porque não é possível ser a tempo inteiro, mas ir retirar grupos de alunos, não apenas os com mais dificuldades, mas outros também para trabalhar com eles, tendo em conta as suas características, e portanto acho que o projeto, eu acho que o projeto é uma mais-valia, e agora onde há a coordenadora nacional, estes projetos são sempre uma mais-valia porque as escolas acabam por deixar de estar a trabalhar isoladas. Ou seja, nós podemos fazer coisas muito bonitas e coisas muito bonitas e o do lado também faz. Mas nós não temos tempo a conversar uns com os outros. E quando temos projetos em comum, acabamos por ter os encontros, temos de não trabalhar em rede. Mas só o facto de nos encontrarmos de vez em quando para discutir este assunto acaba por enriquecer. E portanto eu acho que é sempre a mais valia do projeto. Não é trabalhar em rede, porque nós não trabalhamos assim, não acho que nós tenhamos trabalhado bem em rede, as escolas turma mais. Nós trabalhamos, já trabalhamos em rede em termos de avaliação de desempenho com outras escolas, trabalha completamente diferente. Mas o facto de trabalharmos numa pseudo-rede já é importante para.
Quer dizer que o intercâmbio entre as diversas escolas permite troca de informações, troca de conhecimento e o
troca de experiências. Nós até podemos dizer que outra escola está a fazer aquilo que está a fazer, não é nada de inovador. Mas, assim, até poder, outra escola qualquer ela faz aquilo, se calhar posso fazer isto. Outra escola pode não fazer assim. Aquilo que ele faz não tem nada de interesse e acaba por valorizar um bocadinho o nosso trabalho, ou seja, aquilo que faz independentemente do projeto ou para melhorarmos e conhecermos outras experiências que depois podemos adaptar, adotar, ou até para nos valorizarmos a nós próprios, dizermos assim, olha, afinal, e por exemplo, os critérios de avaliação no último encontro, alguém dizia que a contratualização, que se calhar não era uma mais-valia, que acaba por, às vezes, dá um bocadinho de razão até aquilo que nós pensamos. Não é por dar razão ou não dar razão, é o facto de nós podermos conversar uns com os outros. E aprendemos sempre uns com os outros quando conversamos. É a lógica da nossa formação interna.
Exatamente. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa a falar naquilo que foi dito?
Não, acho que sim.
Então, já agradeço mais uma vez, já temos disponibilizado. Até uma próxima. Obrigado.